É satanismo, é maçonaria, é fraude nas urnas e sabe-se lá o que mais vai ser até o segundo turno. Depois de meses, de anos, na verdade, na expectativa de como se daria a desinformação na campanha de 2022, ela chegou com tudo logo antes do primeiro turno e, bom, continua aí a todo vapor. Havia também uma outra expectativa. Como plataformas de tecnologia e redes sociais se comportariam frente a essa desinformação depois de firmarem termos de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral? Bom, não foi exatamente muito bem que elas se comportaram. Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia nós falamos sobre o controle ou a falta de controle sobre a desinformação política nas redes sociais. Bora nessa?
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
Vazamento de dados.
Surveillance state.
Uso de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia. O podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Antes da gente continuar, eu queria fazer um pequeno anúncio. No começo de novembro vai acontecer a primeira Data Privacy Global Conference, DPGC, uma conferência que une as facetas de ensino e pesquisa do Data Privacy Brasil. Nesses dois dias, o evento vai juntar profissionais, pesquisadores e tomadores de decisão para construir conexões relevantes e discutir caminhos para a justiça social e regulação de tecnologias. A DPGC acontece nos dias 7 e 8 de novembro, na FAAP, em São Paulo, e vai receber nomes de peso no campo tanto aqui do Brasil quanto do exterior. Para saber mais, é só entrar em www.dpgconference.com.br. Assinantes do Clube Data e ex-alunos têm desconto. Agora para a desinformação. Dados mais recentes do TSE, do começo de outubro, indicam que o sistema que o tribunal montou para receber alertas sobre fake news já havia recebido quase 22 mil denúncias, todas elas encaminhadas às diversas redes sociais para que esses conteúdos fossem excluídos. O encaminhamento das denúncias pelo TSE às redes sociais é uma das consequências da parceria que o tribunal firmou com Meta, Google, Twitter, TikTok e Kawaii desde o começo do ano, com essas empresas comprometendo a atuar de forma mais efetiva e incisiva para controlar a desinformação. É difícil dizer o quanto isso deu certo, mas é bem fácil encontrar exemplos de falhas nessa barreira de proteção, digamos. No dia 9 de outubro, por exemplo, a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre como é fácil encontrar posts sobre fraudes nas urnas. Tudo isso fica ainda mais complicado porque a gente está vivendo uma campanha para o segundo turno especialmente tensa e o uso de desinformação se intensificou bastante. Tem gente dizendo que Lula vai fechar a igreja e libertar todas as drogas. Tem gente dizendo que Bolsonaro vai acabar com o feriado da Nossa Senhora Aparecida. A gente está ficando em exemplos bem leves aqui. E tudo isso é mentira, é óbvio. O que é verdade é que o futuro da nossa democracia pode estar em jogo. E vê-la indo embora na base de desinformação é bem desesperador. Mas a gente não vai ficar no desespero, não. Vamos entender e tentar buscar saídas para isso. E hoje quem nos ajuda nessa tarefa nada fácil é a Yasmin Curzi, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV. Yasmin, desde o início do ano, o TSE vem firmando acordos com diversas plataformas de tecnologia e redes sociais para o controle de desinformação e campanhas políticas ilegais. Passado o primeiro turno, a gente pode avaliar o quanto esses acordos foram eficientes?
A Bruna Santos, pesquisadora do VZB e ativista da Coalizão Direitos na Rede, falou recentemente que está um pouco cedo para a gente avaliar os efeitos dos acordos das plataformas com o TSE. Eu concordo com ela nesse ponto, mas queria também salientar que algumas das críticas que foram feitas por acadêmicos, por ativistas também, ao longo desse ano, quando da celebração desses acordos, são questões estruturais, né? São problemas estruturais que as plataformas não estão remediando de forma adequada para o nosso cenário de desinformação. Porque a gente tem um problema que é a falta de regulação sobre o tema, né? Eu acho que tem essa disposição, essa disponibilidade das plataformas de estarem fazendo esses acordos por voluntarismo, por política de boas práticas com o TSE, com a Justiça Eleitoral. O que é algo muito positivo, né? O estabelecimento de canais de comunicação para a desinformação, a afirmação das medidas contra a desinformação que ela já vem adotando desde 2018, principalmente aqui no Brasil, desde 2016, por causa das fraudes, das alegações de fraude nos Estados Unidos, etc. Mas eu acho que aqui a gente tem esse problema que é a falta de regulação específica sobre o tema, e depender desse voluntarismo das plataformas coloca a gente numa posição muito frágil. A gente não tem, por exemplo, mecanismos de sanções para as plataformas se elas descumprirem o que elas mesmas prometeram cumprir. Então, como fazer o enforcement de fato? Como averiguar que o que está sendo prometido não é apenas uma mera retórica, um mero discurso retórico das plataformas, até mesmo para garantir a legitimidade da atuação delas? Então, eu acho que é um pouco isso. A gente não teve esse... não tem ainda uma legislação sobre o tema. O PL 2630-2020.
O PL das fake news.
Na minha opinião, o que eu já tenho falado há bastante tempo também, está caminhando para um lugar não muito legal de estabelecer uma autorregulação muito pouco regulada das plataformas, que vão estar elas próprias elaborando seus códigos de conduta, que vão poder ser certificados ou não pelo CGI, mas de qualquer forma são elas que estão fazendo as suas regras de novo, já é o cenário que a gente tem hoje em dia, elas que vão fazer suas regras, elas que vão dizer exatamente o que elas vão colocar nesses códigos de conduta, e não tem um poder regulador, a gente não tem nem no PL 2030 um poder sancionador, um poder regulador eficiente, regulatório, que poderia vir a surgir, como outras legislações internacionais têm parametrizado, por exemplo, a Lei de Serviços Digitais da União Europeia, né? Você tem essa possibilidade de estabelecer um órgão que vá fazer, de fato, vá observar e implementar sanções às mais práticas das plataformas. Então, aqui no Brasil, a gente está carecendo disso, até mesmo na regulação que pode vir a surgir, se sobrepor ao tema. Então, a gente está nesse cenário de autorregulação que, na minha perspectiva, é positivo em alguma medida, porque as plataformas, de certa forma, estão tomando alguma medida para enfrentar a desinformação, para enfrentar discurso de ódio, até porque tem interesse delas, né, econômico, de ter um ambiente saudável para os usuários não perderem a confiança nelas, né? Isso ficou bastante cristalino ali desde da Cambridge Analytica, que essa perda de confiança foi brutal para a mudança de posição delas, principalmente do Facebook, né, da Meta. Então, eu acho que é um pouco isso. Elas estão ali querendo remediar um pouco a confiança dos usuários nelas, com interesses econômicos, né, de que os usuários permaneçam ali compartilhando os dados deles, publicando conteúdo, etc.
Yasmin, no nosso último episódio, logo antes do primeiro turno, eu falei de uma percepção minha de que neste ano o volume e o absurdo de desinformação havia diminuído em relação a 2018. Eu já não estou tão certo disso depois dessas últimas semanas. O que você acha?
Lógico, em 2018 muita coisa surpreendeu a gente, né? A gente não achou que o kit gay, que a mamadeira erótica iriam ser notícias significativamente compartilhadas e bem recebidas pela população que é facilmente influenciada por esse tipo de discurso conservador, né? Uma população que já tem essa predisposição, né, de acreditar em teorias da conspiração, que foi muito bem mapeada por estratégias de profiling, né, de micro-targeting. São pessoas que têm esses perfis, né, já mapeados por assessorias de marketing eleitoral, algo que também já foi muito bem mostrado por pesquisas sobre o tema, que tinham essa recepção ainda que de notícias extremamente absurdas no crivo, né, do senso comum. Agora a gente está vendo de novo, né, em 2022, diversas outras notícias tão absurdas quanto o kit gay. A gente está vendo aí Lula sendo vinculado ao satanismo, diversas outras notícias semelhantes vindo da extrema-direita, desse núcleo mais conservador, voltado de novo a essa população que tem essa predisposição a acreditar nesse tipo de notícia fraudulenta. Por outro lado, também essa reiteração do discurso de que Lula foi condenado em 3 instâncias, que não existem no direito processual brasileiro, novamente aqui. Então, a gente tem que... E esse discurso voltado, né, para a população da classe média, de corrupção, etc. E chegando, né, a esse nível de desinformação que a gente viu estourar ao longo das últimas semanas. E no dia das eleições, né, a gente viu de novo a alegação de fraude nas urnas, a requentação, se eu posso dizer assim, de uma fake news que, na verdade, foi levantada em 2014, né, sobre um erro algorítmico na contagem dos votos das urnas, que foi levantada pelo PSDB, né, na época da disputa entre Aécio e Dilma. E essa fake news foi requentada pelo Bolsonaro. Então a gente vê estourar de novo essas notícias desinformativas, que por um lado a gente tem já algumas, quer dizer, as instituições públicas têm algum tipo de forma, já estão um pouco mais preparadas para lidar com essas disputas narrativas, mas por outro lado a gente tem um problema de escala, né? Então, por mais que o TSE e as plataformas tenham estabelecido que notícia falsa sobre urnas e sobre fraude eleitoral devem ser retiradas, devem ser removidas. A maioria das plataformas implementou esse tipo de requisição nas políticas de comunidade, né? Até mesmo o TikTok, o Kwai, tem ali a proibição de notícias desinformativas sobre urnas e alegação de fraude eleitoral, tendo em vista a necessidade de se proteger a democracia nesse período especial, né? Que é o período eleitoral. A gente tem esse problema de escala, que dificulta a promoção dessas medidas, né? A capacidade das plataformas na moderação de conteúdo ainda deixa a desejar, sobretudo quando a gente está falando de conteúdos que não são anglófonos, né? Que não são da língua inglesa, que já tem também uma série de pesquisas mostrando como as plataformas falham em moderar conteúdo em português, né? Em outras línguas que não o inglês. Então, eu acho que sim, a gente teve essa disparada aí de desinformação, até mesmo também do campo da esquerda, né, o fenômeno do janonismo cultural, como foi apelidado essa tática de utilizar notícias extravagantes, né, que podem gerar esse sentimento de indignação na população, também pelo campo da esquerda. A gente tem visto aí essa maior circulação de fato. E, por um lado, eu acho que talvez o problema também tenha chamado mais atenção, esteja chamando cada vez mais atenção, porque está pautado na mídia em relação né, à eleição anterior de 2018. Eu acho que, de fato, o tema talvez esteja chamando mais atenção da população nesse sentido.
É curioso como o discurso sobre desinformação e fake news acaba virando um campo de batalhas por si só. Também vira um argumento de defesa, né? Tudo é fake news.
Exato, né? A frase fake news ganhou o seu notório selo com o Trump falando you're fake news, né, para imprensa. Então a fake news, ela ganha sim essa retórica, faz parte também do campo discursivo dessas pessoas que estão se contrapondo à mídia tradicional, né, desses líderes populistas da extrema direita que querem se fazer de outsiders, né, e falar que a mídia tradicional tá contra eles, assim como as instituições democráticas como um todo. Então, falar ali que a Globo só faz fake news, etc., também é uma estratégia que o Bolsonaro adota, né? Não só a Globo, mas outros veículos tradicionais de imprensa. E sim, de fato, essa batalha narrativa tá dentro dos dois circuitos, né? Tá introjetada, de fato, o conceito fake news para a população em geral.
Você acabou de falar brevemente sobre isso, Yasmin, mas recentemente a Folha publicou uma matéria mostrando como vídeos com informações falsas sobre as urnas viralizaram no TikTok e Kwai. Eu cito esse caso porque ele ilustra bem o quanto ainda há a ser feito. Onde você acredita que houve falhas? O que, que faltou ser feito?
Tanta coisa, né, que falta ser feita. Eu acho que o principal ponto, né, que eu queria trazer aqui. O programa de parcerias, por exemplo, do Google, que foi uma medida para mitigar a desinformação no período eleitoral, se mostrou um grande tiro na culatra, né? A gente viu aí a parceria do YouTube com a Jovem Pan, que tem esse apelo para a extrema-direita, né? Que é um canal que tem ali uma ideologia bastante clara e que promoveu a desinformação sobre a ligação do Lula com o PCC. No dia da eleição, os vídeos desse canal foram circulados e promovidos pelo YouTube como conteúdo de uma fonte oficial. Então, eu acho que as companhias, nesse primeiro momento, no momento em que vão firmar quem são os parceiros oficiais, quem vai ser a entidade consultada para firmar essa parceria, para ser o conteúdo que vai ser promovido durante as eleições, faltou essa consulta à sociedade civil, faltou ali um delineamento um pouco mais claro, né, de quem deve servir como fonte oficial ou não. Outro ponto também é a ausência de transparência sobre a moderação de conteúdo. De novo, um ponto que eu acho que é fulcral, o Google sequer deu número, o Google, a Meta também, na verdade, acho que todas as companhias foram mapeadas pela Renata Galf e pela Patrícia Campos, da Folha de São Paulo, quando arguidas sobre a transparência de moderação de conteúdo em português, a composição das equipes, né, numérica, os dados quantitativos sobre essas equipes, sequer isso foi informado. O investimento nas equipes, o quanto que as companhias estão investindo em moderação de conteúdo em português, o quanto elas estão dispostas, de fato, né, a concretizar as promessas feitas nos acordos com o TSE, todas essas informações ficaram de fora. Então, por um lado, as companhias estão prometendo cumprir o acordo com o TSE, estão prometendo que vão combater a desinformação. Por outro lado, elas não estão garantindo que estão colocando essas medidas em prática, sequer disponibilizando os dados quantitativos das equipes e quantitativos de investimento. Então, a gente fica sem ter sequer como cobrar as companhias, as big techs, que, quais medidas que elas estão adotando de fato. Então, sobre esse ponto do TikTok do Kwai em relação à ampliação da desinformação nas plataformas, né, que teve ali uma viralização durante os dias subsequentes, né, às eleições em relação à fraude nas urnas, a gente viu que alguns conteúdos foram moderados depois que as equipes foram comunicadas, né, do TikTok sobre o conteúdo circulando. A jornalista Renata Galf também enviou ao TikTok alguns dos links que estavam de vídeos alegando fraude nas urnas, e esses 5, pelo menos, que ela enviou foram removidos. A gente vê que tem essa boa intenção, mas a gente tem o problema da moderação em escala.
Por que esse problema, Yasmin?
A gente não sabe exatamente quantas pessoas têm moderando os conteúdos nas plataformas. A inteligência artificial, que é utilizada para moderação automatizada, ainda não consegue captar a maioria dos vídeos porque são falados, né? São gravados. Às vezes não mostram muito claramente que estão falando sobre eleições. Então fica essa dificuldade de até mesmo para fazer a rotulação efetiva desses vídeos, né? Então a gente tem essa... Eu acho que o principal ponto é a falta de informação e transparência sobre como a moderação de conteúdo está operando. Quantas pessoas têm ajudado a IA a operar corretamente, como que a IA está sendo treinada, qual o banco de dados, né, que está sendo utilizado para formar essa inteligência artificial, né, esses mecanismos de aprendizado de máquina, para assegurar que estão sendo eficientes, né? Esse tipo de informação poderia ser localizada tanto para agências de checagem, né, que as plataformas até ampliaram as parcerias, que é um ponto super positivo desses acordos, mas também para outras entidades da sociedade civil, da academia, por exemplo, que poderiam colaborar para a inspeção desses bancos de dados, né, para entender o que está sendo colocado ali. Quando a gente está falando de moderação automatizada, existem bancos, né, visuais, às vezes, bancos de texto, em que as notícias podem ser... Uma notícia que é circulada com bastante frequência, ela pode ser categorizada e ela pode ser removida a partir da agência, né, desse algoritmo de identificação, essas pegadas digitais, né? Então, eu acho que a sociedade civil e a academia poderiam também estar colaborando na inspeção desses mecanismos. Mas a gente não tem nenhum tipo de transparência, nenhum tipo de vontade mesmo de se ter mais transparência sobre os algoritmos das companhias, né? Até mesmo o PL 2030 deixou esse ponto completamente de escanteio. As companhias falam que tem o segredo comercial, etc., mas não justifica a falta de possibilidade de auditoria, algo que, mais uma vez, a Lei de Serviços Digitais da União Europeia está querendo promover. Então, não sei se eu me alonguei muito aqui nessa resposta, mas só queria pontuar, né, que eu acho que durante os dias subsequentes das eleições, a gente teve diversos vídeos circulando com fraude, com um argumento de fraude nas urnas. Alguns foram derrubados depois que anunciados para a companhia. A hashtag fraude nas urnas, fraude nas eleições de 2022, etc., estava permitindo a sistematização desses vídeos e poderia ter sido algo que as companhias poderiam ter tirado essa possibilidade de sistematização já a priori, né? Você não necessariamente você precisaria sugerir esse tipo de conteúdo ali na lista de busca, né? Então é algo que elas poderiam ter filtrado, não seria algo custoso para elas, mas eu acho que não foi pensado de fato. E a Renata Galf também nessa matéria sobre TikTok e Kwai, especificamente, ela fala que conteúdo de fraude no TikTok não está mais aparecendo na busca, quando você busca fraude nas urnas. Mas se você busca por urnas, apenas aparece um monte de conteúdo. Então, fica essa dificuldade, né? Você puxa o cobertor de um lado, descobre de outro, e as plataformas não estão sabendo muito bem como responder adequadamente a esses problemas que já foram previstos por diversos especialistas em momentos anteriores, né? Então, acho que essa dificuldade de escuta mesmo, né? Essa ausência de espaço, talvez, para conversa, de vontade das plataformas também de conversarem com a academia, é algo que pode estar dificultando também. Apesar do TSE ter formado ali um conselho consultivo, a gente vê ainda esse descompasso entre plataformas, academia e sociedade civil, né?
A moderação é um desafio muito grande, né? Tem todos esses problemas de inteligência artificial. Quer dizer, por melhor que ela seja, ainda é possível burlar se o filtro é com o título do conteúdo, disfarçar os termos na hora de escrever e moderar na mão. É inviável, é um volume absurdo de conteúdo.
É, essa mudança de linguagem, né? Já tem sido até conceituado em inglês, né? Como algo speak. É uma forma de você driblar o mecanismo de moderação automatizada. E, de fato, eu acho que tem um caminho aí possível para melhorar a moderação. A moderação automatizada, ela sempre precisa caminhar ao lado de uma boa moderação humana que vai conseguir compreender o contexto, né? Eu acho que a compreensão, a IA, por mais inteligente que seja, ela não vai conseguir captar o contexto nunca. Então, a moderação humana, ela precisa, sim, estar ao lado da moderação automatizada. As plataformas aprimoraram as parcerias com agências de checagem, né? Até mesmo o TSE também fez um canal específico, né, do É Fato ou Fake, mas a gente não tem, por exemplo, mecanismos de maior descentralização da moderação de conteúdo. Dar mais poder aos usuários, por exemplo, seria algo interessante para que eles possam aprimorar as denúncias, né? Um programa mesmo de parceria, por exemplo, com moderadores voluntários que são assíduos da plataforma. Como, por exemplo, outros fóruns, né? O Reddit, que tem subreddits, você tem os moderadores, os administradores. Então, eu acho que esse tipo de técnica também poderia ser exportada para companhias que fazem, que compartilham conteúdo em larga escala. Eu acho que ainda assim a gente não daria conta de todo o problema, mas seria algo especialmente interessante para ser pensado pelas plataformas. E outro ponto aqui, né? Eu falei um pouquinho mais anteriormente sobre micro-targeting e perfilhamento. Outro ponto que é crucial é as plataformas darem a possibilidade dos usuários optarem por não receberem conteúdo que é promovido por candidatos ou promovido com um assunto que elas não querem receber. A gente está entrando aqui numa área delicada para quando a gente está falando de lucro das plataformas, mas eu acho que é uma questão que evoca, que traz aí a possibilidade do usuário determinar que tipo de conteúdo que ele quer receber. E aí eu acho que tem talvez um papel também importante para a NPD, e até mesmo para a Anatel, né? A gente viu mensagens em SMS serem disparadas em massa, alertando para um possível golpe se o Bolsonaro perdesse as eleições, não sei o quê, com a intenção de colocar medo na população para levar votos a ele. E punições podem vir a partir do TSE, mas eu acho que a Anatel e a NPD também poderiam ter um papel interessante para a contenção desses danos.
E aí a gente chega nos apps de mensagens, WhatsApp, Telegram, em que a situação é ainda mais complexa, certo?
É, o monitoramento de grupos fechados é muito mais complicado, difícil de se fazer, porque a gente não consegue ter uma API para verificar o que está circulando. Enfim, são grupos fechados muitas das vezes, então você não consegue saber o conteúdo que está circulando, a não ser que que você tenha alguém infiltrado nesses grupos, né, para fazer esse tipo de monitoramento. Então, já tem algumas universidades federais, alguns grupos, algumas organizações da sociedade civil e organizações não governamentais que fazem esse tipo de monitoramento, que estão em colaboração também com o TSE para identificar e monitorar adequadamente desinformação e levar possíveis punições para condutas inadequadas. Mas, de fato, a gente não tem muito... tem outras coisas que plataformas poderiam fazer também para mitigar um pouco mais esses problemas, né? O Telegram, por exemplo, ele possui diversos canais que dá para você encontrar eles apenas buscando, né? Então, por exemplo, você busca, sei lá, neonazismo, qualquer outra coisa do tipo, e você vai encontrar um grupo, talvez até aberto, para receber conteúdo, enfim, que é pró-nazismo, que, enfim, né, advoga pelas piores coisas do mundo. Então, o Telegram, por exemplo, poderia implementar mecanismos de mitigação ao encontro desses grupos, por exemplo. Inibia o mecanismo de busca, né, para resumir um pouco. Daria para fazer isso também sem grandes custos, né, de operação. É algo que também o TikTok poderia ter feito em relação à tag fraude nas urnas, né. Enfim, o WhatsApp também, idem. Tem os links, como que essas pessoas atraem outras pessoas, né? Como é que a gente consegue ter um grupo de 200 mil pessoas pro golpe, qualquer outra coisa do tipo? Porque esses links circulam de grupos para grupos, né? Você tem a postagem, inclusive, desses links na internet. Um fórum de masculinistas que eu mapeio para minha pesquisa, você encontra. Eles são banidos do... Quer dizer, eles eram do 4chan, eles são banidos, não sei o quê. Você encontra eles simplesmente digitando o nome e link pro Discord. E você tem lá o link pro Discord no Google. Esse tipo de monitoramento é difícil, é custoso, né, para as plataformas fazerem por si só, mas poderia ser uma iniciativa, né, interessante se elas estão comprometidas a fazer o combate à desinformação de fato. Mas é lógico, é um caminho que a gente não precisa, não deveria estar contando apenas com as plataformas para lidarem com isso. A legislação que vier para regular o tema, ela deveria estabelecer competências para delegacias de crimes cibernéticos para fazer esse tipo de monitoramento, né, para desativar grupos que tenham propósito de disseminar desinformação, que é algo que o PL 2630, na verdade, o PL 2630 está ali transformando a conduta de organizações voltadas à disseminação de desinformação. São passíveis, né, de punições diversas, mas a gente precisa estabelecer essas competências para delegacias de crimes cibernéticos, capacitar melhor as polícias federais para, de fato, caminhar em direção a uma melhoria nesse cenário. Enquanto a gente não tiver essa capacitação e a legislação, né, que regule o tema, a gente fica um pouco de mãos atadas e esperando as plataformas agirem de formas mais incisivas. Mas a gente tem que entender que, às vezes, essas medidas vão... As medidas que seriam mais incisivas, que seriam mais eficazes no combate à desinformação, podem afetar o modelo de negócios das plataformas. Então, não converge com os interesses delas, por exemplo, limitar as capacidades de anúncios, enfim, diversas outras questões que talvez eu precise de outro podcast para falar sobre isso. Mas...
Yasmin, por fim, eu queria perguntar qual a sua expectativa em relação a tudo isso e muito mais nessas próximas semanas antes do segundo turno, que a gente tem semanas complexas e tensas.
Eu acho que não vai acontecer um milagre e as plataformas vão ficar mais céleres na moderação de conteúdo. Infelizmente, né, por mais que eu desejasse isso, eu acho que vai muito além. Não tem como você implementar, você aprimorar as capacidades de moderação em escala do que é necessário às plataformas para que o cenário mude muito do que foi em relação ao primeiro turno, né? Você tem uma estratégia desses grupos de disseminar informação no dia da eleição ou no dia anterior. Então, você precisaria de uma resposta muito rápida das plataformas, né? Um tipo de capacidade de organização e de sistematização de conteúdo desinformativo que eu acho que elas não possuem hoje em dia para a linguagem português, muito menos, né? Acho que elas não possuem nem para moderação contingente ali e incisiva em inglês, quanto mais em português. Então, acho que a gente precisaria dessa movimentação mais célere, que eu acho que não vai ser possível. No pior das hipóteses, a gente vai poder contar com o TSE, né, com poder de punição, possível julgamento, né, de casos que sejam, que extrapolem ali as regras eleitorais, ao que foi feito, né, a gente precisa lembrar que a campanha do Bolsonaro também passou por julgamento da Justiça Eleitoral, de candidatos bolsonaristas também, que foram punidos, né, perda de mandato, inclusive, por práticas, né, de desinformação. Mas é isso, a gente tem essa capacidade de resposta posterior. Então, a gente, eu falei, comentei isso anteriormente numa entrevista para o jornal O Tempo, de que tinha um pouco de receio. Na verdade, o jornalista me perguntou sobre o receio de uma repetição do episódio do Capitólio aqui no Brasil. E eu falei que se o cenário seguisse, que as pesquisas principais estavam mostrando, né, de uma possível vitória do Lula em primeiro turno, com grande diferença de votos, talvez o episódio semelhante ao Capitólio ficasse um pouco mais distante. Mas com o que se concretizou, com as pesquisas mostrando agora, né, essa distância cada vez menor entre Lula e Bolsonaro, eu acho que essa capacidade, né, de organização de um movimento semelhante, de questionamento do resultado eleitoral, vai ficando cada vez mais possível. E eu acho que esse questionamento, né, essas desinformações sobre o resultado das urnas, ainda que candidatos bolsonaristas tenham tido uma vitória expressiva no primeiro turno, continua sendo bastante acreditada, né, pelos grupos de apoio ao presidente Bolsonaro. Então, imagino que essa desinformação vai continuar circulando e vai ser difícil que as plataformas adotem medidas mais incisivas para essas próximas semanas. Então, um pouco de receio sobre o que pode acontecer no dia 30 de outubro. E depois do dia 30 de outubro, né, também, o Capitólio se deu em 6 de janeiro, né, meses depois do resultado eleitoral nos Estados Unidos. Então, talvez a gente veja também uma organização semelhante aqui. Espero de coração que não. Mas é algo que, enfim, acho que foge ainda. As capacidades de controle das plataformas ainda estão bastante distantes, né, em relação ao que pode ser feito para evitar esse cenário.
Agora todos os esforços estão voltados para evitar esse cenário, essa é a verdade. Bom, hoje o Dadocracia acaba por aqui. Daqui a 15 dias, logo antes do segundo turno, a gente discute as eleições mais um pouco. O roteiro e produção desse episódio são meus, a edição de som é da Vega Filmes, e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até o próximo Dadocracia. Tchau, tchau.